temática do dia.
Temática do dia no ar, agora 11 horas e 8 minutos. Nós anunciamos bastante o tema da entrevista de hoje ao longo da programação aqui da tua Rádio Cacique, porque nós vamos falar de um tema que é um pouco sensível e que causa certo constrangimento. Se você tem esse problema ou se convive com alguém que tem esse problema, que é o mau hálito, algo, né, que incomoda as pessoas que têm esse problema, quem convive com elas, como nós falamos, e que às vezes, apesar de estar literalmente debaixo do nariz, as pessoas acabam não percebendo que sofrem com mau hálito, né? Algumas pessoas chamam de bafo. Então, nós vamos falar desse assunto hoje com a cirurgiã dentista que atende aqui em Lagoa Vermelha, Maiandra Bombassaro, que está aqui comigo no estúdio. Seja bem-vinda, Maiandra. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Prazer recebê-la aqui.
Prazer, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui na rádio, podendo conversar e abordar um assunto que realmente é muito delicado, né? Na verdade, ele é um assunto que ele é bastante constrangedor, né? Tanto para aquela pessoa que tem esse problema e para as pessoas que convivem no seu círculo social, né? Tu conseguir informar alguém sobre esse probleminha, vamos dizer assim, né?
Pois é, porque quem convive ou já presenciou, né, esteve na presença de uma pessoa com mau hálito, se não for alguém muito próximo de ti, fica muito difícil de você falar, olha, você está com mau hálito, talvez, né, faça alguma coisa.
Então, o que acontece? Essa informação, ela precisa ser repassada para a pessoa que tem esse mau hálito de uma pessoa muito próxima, né, que tu tenha uma intimidade, um familiar, alguém que tu tenha uma confiança, vamos dizer assim. Então, eu acho que se você tem algum familiar ou alguma pessoa próxima, né, que tu tenha essa liberdade, vamos dizer assim, de uma maneira muito cautelosa, sim, essa pessoa precisa ser informada, né, sobre essa situação.
Pois é, eu estava até fazendo uma pesquisa na internet e aí eu vi alguns relatos assim até engraçados de pessoas que criaram um perfil anônimo, digamos assim, né? Em alguma rede social e mandava uma mensagem para a pessoa.
Para poder informar.
Falando, olha, fulano, você tá com mau hálito, né?
Isso.
Com medo de talvez, né, desgastar a relação com essa pessoa.
Ou daqui a pouco ofender, enfim. Sim. Porque ele é um assunto delicado, né? A pessoa que tem o mau hálito, ela às vezes, a maioria das vezes, ela não percebe, né, que ela tem esse problema. Porque realmente fica difícil da pessoa se auto-perceber. O nosso olfato, ele acaba acostumando com o cheiro, né? O nosso olfato, ele está constantemente sentindo cheiros e o cheiro da nossa cavidade bucal, como a gente está sempre falando, o nosso olfato acaba acostumando com esse cheiro. Então, a gente não percebe o cheiro da nossa própria cavidade bucal, né? Porque o mau hálito, ele geralmente, vamos dizer assim, 90% dele, ele é proveniente da cavidade bucal, né? Ele pode ter um fundo estomacal também, né? Mas geralmente são por problemas bucais, vamos dizer assim, né? Relacionados a dentes, a gengiva, a língua, a falta de saliva, uma quantidade considerável de saliva, isso, se a tua salivação está reduzida, ela pode também te causar um mau hálito, né? Então, assim, a causa, ela é multifatorial, né? Nós temos várias possibilidades que podem estar causando esse mau hálito.
Curioso. O mau hálito, ele chega a simbolizar um sintoma ou um alerta para algum outro tipo de problema bucal? Ou, às vezes, o mau hálito, ele está ali como um problema único, né? Só o cheiro ruim mesmo que vem da boca dessa pessoa.
Não. Às vezes, o cheiro, ele é consequência de um problema, né? Vamos dizer assim, a gente tem aquele... o mau hálito, ele pode ser, então, vamos para as causas dele. Presença da placa bacteriana. Quando a pessoa não tem o costume de escovar os dentes, né? De fazer essa higienização com frequência, então acaba ficando essa placa bacteriana e isso gera um odor, né? A ausência do uso do fio dental também, porque mesmo que seja feito a escovação, fica restos alimentares entre os dentes, aonde quem é que vai conseguir, o material que vai fazer a higienização desse local é o fio dental, então a necessidade. Então, a presença da placa bacteriana na cavidade bucal, ela gera um odor, isso é um fator, tá? Outros fatores, presença de cárie. A cárie, ela vai ser uma cavidade onde vai acumular mais restos alimentares e mais placa bacteriana e também vai causar um odor. Doenças relacionadas à gengiva, como gengivite e periodontite, elas também causam, né, um odor característico na cavidade bucal. Então, assim, sim, o mau hálito, ele pode ser um sinal de algum problema, né? Nem sempre é. A falta de higienização, ela vai causar mau hálito. E não é, assim, não é uma doença, né? Mas sim, algumas doenças, elas têm como sintoma o mau hálito.
É curioso saber isso, porque tem também algumas pessoas que em determinados dias estão com o mau hálito, né, doutora?
Sim, sim.
E aí vem de um outro tipo de problema?
Sim, alimentação, por exemplo, né? A alimentação de... Todo mundo sabe que alguns tipos de alimentos, eles acabam causando um odor mais forte na boca, né? A cebola, o alho, eles causam também, né, esse desconforto. Então, assim, pode ser que uma pessoa não tenha com frequência o mau hálito, mas naquele dia em específico ela consumiu uma quantidade maior de cebola e alho, uhum, e ela fica com mau hálito naquele momento. E é isso. O que vai neutralizar isso? A saliva, né? Por isso que eu disse anteriormente que a saliva, ela é muito importante para controlar esse odor, né? E pessoas que têm uma salivação reduzida, é mais fácil delas apresentarem um odor mais forte na cavidade bucal.
Algumas pessoas dizem, olha, eu tenho mau hálito quando eu fico por um longo período do dia sem ingerir nenhum alimento,
isso,
sem tomar água. Isso também, de fato, acontece.
Isso também, de fato, acontece. E aí é mais uma questão estomacal, né? Que aí o estômago tem ácidos, enfim, e isso acaba refletindo, né, um mau hálito. Então, sim, também... os longos períodos sem se alimentar também causam mau hálito, né?
E aí, então, é um problema do estômago. Que a senhora falou, isso, entre 10% dos problemas de mau hálito.
Então, por isso a importância, por exemplo, da alimentação a cada 3 horas, né? Uhum. Essa orientação, ela tem inúmeros benefícios e um deles é esse, né? Tu tá sempre... Não ficar longos períodos sem se alimentar. E uma das causas, por exemplo, do mau hálito matinal, né? Quando a gente acorda, é porque um longo período sem se alimentar, né? Com o estômago vazio durante a noite. E a salivação diminui, né? Enquanto a gente está dormindo, a nossa salivação é reduzida. Então, aí, esse conjunto de salivação reduzida... o estômago por um período sem, né, sem uma alimentação. E aí a gente dorme, muitas pessoas acabam com problemas de respiratórios e acabam dormindo com a boca aberta, né? Seca mais essa cavidade bucal, reduz a salivação e aí ainda mais mau hálito.
Que curioso. Né? E se a pessoa não fizer essa higiene também antes de ir dormir... Vai com o dente,
sim,
sujo, tem,
sim,
as
agrava,
né?
Porque ali vai ficar restos alimentares e as próprias bactérias que estão presentes dentro da cavidade bucal. Porque nós temos bactérias dentro da cavidade bucal, a gente precisa delas ali. Então, se tu vai dormir sem realizar a tua higienização, vai permanecer ali restos alimentares, a placa bacteriana, essas bactérias vão degradar esse... né? Essa placa, esse alimento ali, e aí agravar mais o mau hálito matinal.
Me ocorre também uma outra fonte de mau hálito, doutora, uhum, que são aquelas bolinhas que aparecem no fundo da garganta, né?
Isso,
geralmente quando há uma inflamação.
Isso, é. Isso, e isso também é causado pela falta de higienização, né? Um dos fatores. Claro que as pessoas que desenvolvem isso, ela tem uma predisposição para se desenvolver, né? Para desenvolver isso, mas... A falta de higiene, ela é um dos maiores fatores para o desenvolvimento.
Que aí é na região da amígdala, me parece que, isso, é por conta do alimento que também entra, né?
Isso também, ele acaba ficando naquelas nas reentrâncias que tem nas amígdalas, né? E ali ele calcifica, ele fica uma plaquinha, uma massa de restos alimentares, bactérias, né? Porque a boca está constantemente descamando, então ali eles... fica um aglomerado e isso acaba gerando um odor, né? E um odor bem, bem intenso, na verdade.
Certo.
Mas é um odor mais característico, assim, sabe?
Nós falamos muito aqui da falta de higiene que causa
sim,
a maioria dos problemas.
Sim.
O mau hálito ele pode ser considerado também contagioso? Tem como uma pessoa que está com mau hálito, várias bactérias na boca passar para outra? Existe esse risco também, doutora?
É, existe assim a transmissão secundária, vamos dizer assim, de alguns problemas em específicos. Por exemplo, a periodontite. Algum tipo de periodontite, sim, ela pode ser passada, né? Mas isso mais num ambiente familiar, como por exemplo... o local onde ficam as escovas lá no banheiro, né? Eu tenho uma pessoa da família que tem um tipo específico de periodontite e aí ali naquela... fica tudo junto, essas bactérias elas podem ser compartilhadas, né? Mas em casos específicos. Assim como as bactérias causadoras da cárie, elas podem também ser compartilhadas nesse ambiente, mas essa questão de, transmissível, eu tô próximo, vou pegar, não, isso não tem.
Não tem risco.
É, não tem risco.
A periodontite é uma doença na gengiva.
Isso, ela comete a gengiva e os tecidos de sustentação do dente, que é o osso, o ligamento periodontal, né? E ela leva, se não tratada, a perdas dentárias, né? A pessoa acaba, o dente acaba amolecendo e a pessoa perde.
Bem grave.
Isto.
Vamos fazer um intervalo, doutora?
Certo.
E daqui a pouco nós vamos falar do que a pessoa pode fazer, né? Para evitar, então, esse mau hálito e também, de alguma maneira, sanar esses problemas, né? Relacionados à placa, à cáries e também a essa doença na gengiva. Agora são 11h20, nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio.
Estamos falando sobre mau hálito com a doutora Maiandra Bombassaro, que é cirurgiã dentista, realiza atendimentos aqui em Lagoa Vermelha. No bloco passado, nós falamos sobre alguns problemas que geralmente causam o mau hálito, que são a falta da saliva, a placa dentária, a cárie e também doenças relacionadas à gengiva. 90% dos problemas giram em torno destes fatores e cerca de 10%, então, com relação aos hábitos alimentares e aí outros problemas como os estomacais. Vamos falar um pouco dessa solução que a pessoa pode encontrar, Maiandra, para o mau hálito. Primeiro, a pessoa em algum momento vai se sentir com mau hálito, eu quero saber se ele é gradual, né? Se vai aumentando o mau hálito aos poucos, ou se de alguma maneira, pelo menos nesses primeiros dias aí em que a pessoa vai desenvolver o mau hálito, ela mesma vai se perceber com um cheiro diferente, um gosto diferente na boca, algo assim?
Sim, como eu disse, havia comentado antes, é difícil a pessoa ter essa percepção de que ela tem um mau hálito, né? A intensidade do mau hálito, ela pode sim se agravando de acordo com a causa. Eu posso ter um problema periodontal leve, não tratá-lo e ele piorar, agravar, e isso agravar também o mau hálito, né? Mas geralmente é difícil, algumas pessoas sim têm essa percepção de que tem mau hálito, mas geralmente alguma pessoa acaba sinalizando, né? Algum familiar, uma pessoa próxima que tenha uma intimidade e uma liberdade para informar que essa pessoa está com mau hálito. E aí o que é bastante importante é que as pessoas tenham bastante cuidado naquilo que está, né, ao alcance, assim, realizar uma boa higiene bucal, a utilização do fio dental, mas com certa frequência, né? Para que tu vai eliminando as causas e, né, como assim, uma questão de... Bom, vamos eliminar o que pode estar causando esse mau hálito.
Prevenir, né? Com uma boa higiene.
Exatamente. Primeiro passo é uma boa higiene.
E aqui quando a gente fala da boa higiene, a gente fala do fio dental e da escovação, que são
exatamente
o básico.
Isto.
Eu vejo, e algumas pessoas devem ter alguma dúvida com relação a como fazer essa boa higiene. Primeiro,
sim,
algumas pessoas acordam de manhã com aquele cheiro característico,
sim,
né, da boca, que é algo que pode ser considerado normal.
Isso.
E vão escovar os dentes. Depois tomam um café e só vão escovar os dentes depois do almoço. Tem também uma ordem, um tempo depois que a gente deve escovar, antes ou depois da alimentação?
O ideal é quando a gente levanta, né? A gente tá com a salivação, ela passou reduzida durante a noite. Então, a gente levanta e precisa fazer a higienização, né? Vamos escovar os dentes assim que a gente levanta da cama. Aí, vai lá, toma o seu café e, após o café, realiza novamente a higiene para remover aqueles restos alimentares, né, do café da manhã, da alimentação. Então, assim, realizou a higiene pós o café, segue o dia. Aí, vamos lá, almoça, né? Após o almoço, realiza uma nova higienização. A nossa orientação é realizar a escovação após cada refeição.
Uhum. Né? Então, se a pessoa quiser já fazer essa primeira escovação do dia, seria no mínimo 4 vezes por dia.
Isso, exatamente. Né? Se, por exemplo, a pessoa vai ingerir alguma coisa à tarde, fez o lanche da tarde, escova o dente. Então, isso também vai depender de quantas refeições durante o dia ela acaba fazendo, né?
É, já dificulta um
já
pouco,
dificulta,
né?
Um pouco, exatamente.
Agora, o fio dental também é antes da escovação, né?
Isso, exatamente. Utiliza o fio dental, passa o fio dental e aí faz a higienização, né? Aonde tu vai remover com o fio dental os restos alimentares, a placa bacteriana que fica entre os dentes, né? Porque ali a gente tem um pequeno espaço que a escova não vai conseguir chegar, né? E a gente tem um espaço livre, a gengiva, assim, quando a gente passa o fio dental, se as pessoas forem perceber bem no momento que passa o fio dental, ele entra um pouco para dentro da gengiva. Então, a gente precisa levar ele até lá dentro e puxar para remover o que fica acumulado ali dentro da gengiva.
Lá em cima, entre a gengiva e o dente, né? Isso. Não é só no buraquinho, no vãozinho.
Não, tá, é lá em cima. Mais. Isso. O fio abraça o dente e puxa, né? Para remover, limpar bem essa região. Depois faz a escovação. A escova vai finalizar e refinar ali o que o fio dental removeu entre os dentes.
Esse é um hábito super saudável. Algumas pessoas foram criadas, né, com esse sistema.
Com esse hábito,
chegam à vida adulta com os dentes já numa condição muito boa, isso. Quem sabe até na velhice. Agora, tem umas pessoas que descuidaram disso, não tinham essa informação lá atrás, ou muitas vezes não tinham recurso financeiro, que isso também deve ser considerado.
Também influencia bastante, né?
E aí, o que que faz, doutora? Digamos que há muito problema com a placa. Necessariamente essa placa precisa ser retirada, porque pode causar um dano ao dente, além, sim, do mau hálito. Então, sim, o dentista vai precisar ser consultado.
Isso, é assim, vamos dizer, a pessoa, não, eu estou realizando a minha higiene correta, com uma frequência correta também, mas eu permaneço com mau hálito. Bom, então, vamos procurar um cirurgião dentista para que ele possa avaliar e ver qual a outra possível causa desse mau hálito, né? A presença do tártaro, do cálculo, que é o que causa o problema periodontal, o paciente não vai conseguir remover em casa só com a escovação. É necessário uma consulta no cirurgião dentista para que possa ser feita a remoção desse cálculo, desse tártaro, realizar um tratamento, ver qual é a condição de saúde gengival, né? Ou a presença de cárie. Enfim, para que possa ser feita uma avaliação e chegar à causa desse mau hálito, né? Para aí sim poder realizar o tratamento.
No caso do tártaro, da placa, né? Que, que é aquela, dá para a gente chamar assim, tipo um...
Uma pedrinha. É. O cálculo ali fica uma pedrinha, né?
Vai criando
grudadinha em volta,
né?
Do dente. É.
Algumas pessoas têm isso bem aparente, né? Vai criando isso. Aquilo ali. Vai lá, remove... Depois o problema já cessa, doutora?
A formação do cálculo, na verdade, a gente vai depender bastante da predisposição de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma predisposição para o desenvolvimento muito acelerado desse cálculo e tem pessoas que não. Mas a gente acaba, todas as pessoas acabam, né, ficando com um pouquinho de cálculo. Por isso também as limpezas, as orientações de limpezas a cada 6 meses. E quanto maior a presença do cálculo na cavidade bucal, mais ele se forma, porque a superfície dele, ela é áspera, né? É rugosa, então facilita muito mais que a placa bacteriana acabe se grudando ali e aumentando a formação desse cálculo. E a partir do momento que tu remove esse cálculo, vamos dizer que o paciente não tenha um problema periodontal, vamos dizer assim, era só mesmo a presença desse cálculo, sem um acometimento dos tecidos de sustentação, tu vai remover esse cálculo e isso vai melhorar, né? Aí vai orientar bem o paciente para fazer a higiene em casa, para reduzir a formação desse cálculo.
Uhum. Quando a doença é na gengiva, aí precisa de tratamento medicamentoso? Qual que é a alternativa?
É, o problema periodontal, aí ele vai depender do tipo de problema periodontal, né? A gente tem uma infinidade de tipos de problemas periodontais, né? Ele não é um só. Ele é diversos tipos de bactérias, diversos tipos de agressividade, algum tipo é crônico, outros são agudos, então depende muito da avaliação do profissional, né?
Certo. Bom, essa pessoa que tem um problema na língua também, aí é só com a escovação ou tem uma outra doença
associada?
Isso, a escovação.
Isso é muito importante. Isso é um fator que a gente acabou conversando e nós não tocamos nesse assunto. Mas sim, aquela saburra que fica na língua, né? Ela também é uma das grandes causadoras do mau hálito.
Que deixa a língua esbranquiçada.
Isso, exatamente. Então, assim, ó, extremamente importante, acabou passando despercebido na nossa conversa aqui. Além da escovação e do fio dental, é de extrema importância a escovação da língua, né? A nossa língua tem reentrâncias ali que acaba ficando acumulado, então é muito importante que seja feita a higienização da língua. Sim, que ela seja escovada, né? Ou tem alguns artifícios, limpador de língua, tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não se adaptam, e aí tudo é uma questão de cada um ver o que, que fica, o que, que se adapta melhor, né? Uhum. Então, é de extrema importância, sim, a higienização da língua, porque a presença dessa saburra, ela pode causar um mau hálito bem intenso.
Agora, entre a escovação e o uso do limpador de língua, né, que é tipo uma barrinha que você passa na língua,
isso.
Tem um dos dois que é mais eficaz?
Eu acho que vai bastante daquilo que a pessoa acaba se adaptando, né? Porque a limpeza da língua, ela acaba gerando um pouco de ânsia também na pessoa, né?
É.
Tu limpar a língua, ela gera uma ânsia. E aí vai muito do que a pessoa se acostuma, né? Que facilita pra ela. Algumas pessoas utilizam limpador de língua e não conseguem escovar, outras do contrário. Então, vai muito do que o paciente acaba se adaptando.
Certo.
Mas de extrema importância a limpeza dessa língua.
Que legal. Doutora, uma dica, assim, que a senhora deixaria para quem convive com uma pessoa que tem mau hálito, dar aquele toque e dizer, olha, talvez seja o caso de você procurar um dentista. Porque, com certeza, a pessoa não tem o mau hálito porque ela quer.
Sim,
e não faz isso
certeza.
Por mal, né, de não
com
procurar
certeza.
Uma ajuda. O que a gente poderia fazer para auxiliar?
Ai, aí é um assunto delicado, né? É, mas é isso que eu... Ao meu ver, é a pessoa que tenha mais proximidade, né? Uma liberdade maior. Sugerir, de repente, ao invés de chegar e falar assim, tão abertamente, sugerir, ai, quem sabe tu agenda uma consulta num, né, num dentista, enfim, pra...
Agora, conheço a doutora Maiana, acho que devia visitar.
Pra fazer uma avaliação, enfim, ver se precisa de algo, né? Ou, enfim, acompanhar, quem sabe, essa pessoa no dentista, e aí talvez lá ter uma liberdade maior em conversar e abordar o assunto, né? Porque, enfim, um consultório dentário, esse é o local pra gente abordar, né? Tomar mais liberdade e falar sobre esse assunto com uma pessoa, porque aí fica no...
É, me ocorre também agora que se a pessoa não tem muita intimidade, quem sabe às vezes procurar um familiar ou alguém dessa pessoa para dar um toque, né?
Isso, questionar, né? Se você sentir alguma coisinha, pode me falar.
Pois é, bom, esperamos que tenha sido esclarecedora essa entrevista, porque é um problema chato, né? A pessoa com certeza não quer e as outras pessoas também não querem que a outra tenha, porque
exatamente.
É um mal-estar para os dois. Obrigado pela sua entrevista, Maiana.
Eu que agradeço pelo convite, Ricardo, agradeço a tua Rádio Cacique, Cacique pela oportunidade. Isso aí.
Obrigado.
Agradeço, obrigada. Uma boa semana a todos.
Muito bom. Boa semana para a senhora também. Cirurgia dentista Maiandra Bobassaro falando hoje com a gente sobre o mau hálito, né? Como evitar e como prevenir, né? E tratar também esse problema chato. Agora 11 horas e 38 minutos. Tua Rádio. Show de